Bom hoje! Bem-vindos ao podcast do Cinema Aqui, eu sou Rodrigo Monteiro e tudo que a gente precisava para derrotar o Mega Tubarão é dar um soco no focinho dele. Hoje na companhia de sempre do editor canalha Vinícius Carlos Vieira. Tudo bem, Vini?
Tudo. Eu sempre quis encontrar o tubarão só para ver se era verdade esse bagulho, tá ligado?
Eu tava vendo o TikTok ontem e apareceu um vídeo de uma menina falando que ela gosta de ficar imaginando coisas que ela acha que é capaz de fazer, mas que ela sabe que ela não seria. E a primeira coisa que ela fala é lutar com um tubarão, que ela seria capaz de derrotar um tubarão. E eu toda vez, eu acho que quase todo dia eu penso, mano, se um dia eu ver um tubarão é só dar um soco no focinho dele. Eu penso nisso com uma frequência muito maior do que eu gostaria.
Vamos lá. Os ataques a tubarão, eles são mais perto do tubarão do Spielberg do que da mente das pessoas. É sempre a pessoa tá ali...
Ele é covarde, ele te pega na surpresa.
Tira a perna da pessoa e vai embora. Que nem outros dias atacaram o pessoal lá no Nordeste. Tipo, atacou, a perna do cara subiu, arrastou o cara sem perna já. Não dá tempo de ficar...
É que o tubarão sabe o ponto fraco
agora
dele.
Agora que eu tô sem perna, eu vou dar um soco no tubarão. Não, já ficou sem perna, cara.
É que ele sabe o ponto fraco dele, então ele vem por trás. Ele nunca vem cara a cara. Esse é o ponto.
Não é canalha.
Se põe num X1 assim, nós dois dentro de uma piscina, um de frente pro outro, eu ganho. Esse é o problema.
Mas acho que quase todos os ser humano também, se der um soco no focinho do ser humano, ele pode.
É, você tem um ponto. Ai, essa risada que vocês estão ouvindo é do nosso convidado, que nem sei se dá pra chamar mais de convidado, já é da casa. Álvaro Silva, do Contos Lúdicos. E aí, Álvaro, tudo certo?
E aí, tudo bem? Eu só queria dizer que eu sou um grande defensor dos tubarões, porque, assim, a gente não tem Gelre nem Barbatana, então o cara tá, tipo, na casa dele. Se alguém entra na minha casa sem eu convidar e começa a mexer nos meus bagulhos, eu também vou ficar puto que ele mordeu o maluco, entendeu? Então eu entendo, eu me compadeço com a situação dos tubarões que estão lá só nadando, sendo tubarões.
Aí... O Álvaro defende o ataque de tubarões em Recife.
Está sim,
claro. Não só em Recife, né? No mundo todo.
Exato. É. Se há uma possibilidade de escolher entre o tubarão e outras criaturas, incluindo o ser humano, eu escolho o tubarão.
Não. Especialmente o ser humano.
Especialmente o ser humano.
E tem um ponto, só antes da gente entrar no filme, é que a gente vai falar de tubarão hoje. Numa briga entre o tubarão e o golfinho, o ser humano tende a torcer pelo golfinho. E isso é extremamente canalha. Quando você torce pro golfinho, você tá apoiando o estuprador. Você tem que torcer sempre pro tubarão.
Cara, o golfinho é bicho mal, cara. O golfinho, ele olha pra você com aquele olhar de psicopata que não pisca. Essa ideia de que ele é fofinho é só porque é molenguinha, assim. Mas não cai nessa, não.
O golfinho é muito esperto. Ele nunca vai se meter com o tubarão.
É um bicho canalha.
Ele tá num outro nível de capacidade intelectual. Ele vai deixar o tubarão lá e foda-se, tá ligado?
E vai abusar de algum leão marinho e matar ele, exatamente, né? Durante o ato. É exatamente isso que um golfinho vai fazer.
Antes de voar e ir embora, como diria nosso amigo Douglas Adams.
É um dos bichos mais canalhas que existem. Ai. Mas, Vini, a gente não tá aqui pra falar só de tubarão, porque esse é um podcast de cinema, não é um podcast de biologia. A gente não trouxe o Atila e a Marina, a gente trouxe o Álvaro. Né? Então a gente foi motivado.
Mas por que a gente tá falando de tubarão?
Então, a gente foi motivado hoje pelo lançamento de Mega Tubarão 2. Depois do grande sucesso do primeiro filme da franquia, que ninguém esperava, uma surpresa dos cinemas ali em 2018, chegou Mega Tubarão 2. E aí, o que é o Mega Tubarão, Vini?
Eu acho que primeiro de tudo a gente precisa ser sincero com o nosso público. O tema do episódio era Mega Tubarão 2. Até o momento que eu fui ver o filme e eu falei, não, isso não pode acontecer. O mundo não precisa de um episódio inteiro falando sobre Mega Tubarão 2. Então a gente adaptou isso para um tema mais amplo. Ampliamos o tema porque, cara, o Mega Tubarão... o 2, ele vai merecer a quantidade de tempo que eu vou gastar falando dele agora. Pode cronometrar, é isso aí.
Bora!
Ele é o Mega Tubarão 1, é o Mega Tubarão 1, não, só Mega Tubarão. É uma história. É cara de pau o suficiente para ser divertido, né? A história do primeiro é que eles estão dentro de uma estação de pesquisa submarina, que é lá no fundo do mar, e aí eles dão de cara com esse bicho chamado Megalodon, que ele é, na verdade, uma espécie de tubarão do Cretáceo, que, por uma razão que é inexplicada pelo roteiro, e também ninguém quer saber essa razão, ele continuou existindo até 2018. E aí, o problema, pro azar do tubarão, uma das pessoas dessa pesquisa é o Jason Statham. E aí, assim, se você tem o Jason Statham no filme, você... Azar o seu, você se ferrou.
Não importa que você é um mega tubarão.
Não importa o que seja. Se você tem o Jason Statham no filme, você vai, né? Você vai apanhar o Jason Statham. É, então, assim, o primeiro filme ele tem esse negócio de ter esse mega tubarão, e aí eles enfrentam esse mega tubarão, e aí ele tem uma... Eu acho que ele ficou... Ele acabou ganhando um cheiro quase de cult, né? E aí vem um spoiler aí, porque o filme, o começo do filme é inteiro assim, a equipe vai morrendo e o tubarão vai atacando, e eles desesperados e tal, e aí tem um momento que eles matam o tubarão. E aí algum cientista olha e fala assim, porra, é um filhote. E aí você descobre que o mega tubarão do filme, do título, ele é 8 vezes maior que aquilo. E aí sim, entra o Jason Statham pra sair na mão com o tubarão, porque o tubarão vai pra um lugar que tem um monte de gente e tal.
Cada um
tubarão, ele tem...
O tubarão só o Jason Statham.
E é sempre a mesma coisa, né? Eu acho que o único cara que teve, que não se preocupou em fazer isso foi o Spielberg, depois ninguém mais fez. Porque o calado, pra quem não sabe, o calado é a distância entre o que fica pra fora da água e o final daquilo, né? No caso do tubarão, vamos chamar de calado, é a distância entre a barriga do tubarão e o... Esqueci o nome do troço dele lá. Como é que é o nome do negócio que fica em cima do tubarão, que aparece na água?
Fugiu o nome.
Barbatana.
Barbatana.
Vamos chamar de calado do tubarão a distância entre a barriga e a barbatana. E assim, o Megalodon tem a distância de, sei lá, alguns metros, né? E ele vai na beirinha da água. Então, assim, ou só existem praias de tombo, né? Ou temos um problema de dois... Depois a gente vai falar dos filmes esquisitos, mas tem um que me chamou muita atenção, chamado... Sandy Shark,
maravilhoso.
Que vai pela areia. Então, a sensação que eu tenho dos filmes de tubarão é sempre essa, assim. O tubarão fica muito perto da margem para ele ser daquele tamanho. Mas, enfim, o filme fez muito sucesso e aí, por uma questão que a gente não vai entender também, resolveram fazer esse segundo. E esse segundo é uma porcaria. Ele tem pouco tubarão, ele tem muito Jason Statham. E aí eles inventaram uns mercenários lá pro Jason Statham dar uns golpes nos caras. E assim, o filme começa mostrando um bicho pequeno, que aí o bicho pequeno come o bicho grande. E aí o bicho, Cretáceo, 700, sei lá quantos mil anos atrás. E aí o bicho pequeno come tal, e aí o T-Rex come o bicho grande, e aí de repente sai, cara, isso é a coisa mais idiota que alguém podia ter feito. De repente o Megalodon, ele pula para fora da água assim e morde o T-Rex. A questão é, esse que morde o T-Rex morreu.
Tá no trailer.
Exatamente, mas esse que morde o T-Rex, ele morreu. Porque ele tava na praia, então ele fez plup, caiu na areia e os bichos pequenos foram lá e comeram ele, então esse daí morreu. Mas enfim, a questão é que aí entra o Jason Statham batendo em gente não sabe-se da onde, e aí você tem uma outra empresa gigante, e aí a protagonista do outro filme morreu porque acho que não queriam pagar o contrato dela, e aí tem um mineral esquisito, e eles descem numa separação, e aí tem um monte de megalodon lá embaixo, e aí tem pouco tubarão, e o tubarão não aparece, eles vão enrolando, de repente aparece um mega polvo, e aí o mega polvo, cara, e vai indo, e você vai para um lugar e fala, cara, por que que tá acontecendo isso? Por que que não tem tubarão? E aí aparece a Fun Island, que é um lugar onde tem várias pessoas se divertindo, e aí eles... Quer dizer, o filme é descontrolado, assim, o filme não faz o mínimo sentido. Ele ganha um pouquinho de diversão quando aparecem os três Megalodon, e o Jason Statham fala, agora a gente vai matar os três. Aí ele passa uma silver tape numa bomba, num bagulho assim, e fala, ó, aqui, a gente vai matar os três na porrada. É isso aí, esse é o filme. E aí, cara, eu gosto do primeiro. Você viu o primeiro, Álvaro?
Primeiro eu vi.
É legal, concorda ou não?
É legal.
É
legal. Eu acho que ele se leva a sério demais. Eu gosto muito de filme de tubarão, mas um dos principais lances do filme de tubarão é... Se você não é o Spielberg, você não faz o filme sério de tubarão. Sim. Você faz o tubarão do deserto, você faz o maravilhoso da franquia Jurassic Shark, que é basicamente a mesma história do Mega Tubarão, só com um tubarão pequeno, só que ele também é jurássico e tal. Sim. E eu acho que ele tenta se levar a sério demais, mas ainda assim ele é divertido, primeiro.
É, o Jason Statham se leva a sério de qualquer coisa, né? É meio assustador, assim. Você dá o personagem mais horroroso para assim, Jason Statham, mas é uma cadeira. Caralho, você olha pro cara e fala, cara, ele realmente acha que é uma cadeira. Ele não é uma cadeira, ele não parece com uma cadeira. Mas no olho
tá
dele,
ele
é incrível. Os primeiros filmes dele lá, os Jogos Trapaças, Dois Cães Fumegantes, o Snatch, ele tá ótimo, justamente porque o personagem dele é aquele personagem, cara, não dá, esse cara tá se levando a sério muito mais do que devia. E aí ele funciona. Sim. E aí ele levou isso, assim, aí ele tá nessa. Ele no Hobbs & Shaw é incrível aquilo, porque ele, cara, ele tá se levando a sério num nível que você fala, pô, o filme fica 20 vezes melhor porque os dois estão se levando a sério, né? Mas é isso, ele tá surfando num jet ski, enfiando um arpão no mega tubarão, slow motion, e você olha na cara dele e fala, caralho, eu sou o Marlon Brando aqui, ó. Se fosse o Marlon Brando fazendo isso, seria eu, tá ligado? Acho incrível isso. Isso ajuda o filme, o primeiro. O segundo não ajuda, mas o primeiro ajuda. Quanto ele se acha, leva a sério. Mas o segundo não. O segundo nada ajuda o segundo.
Eu gosto que dá pra resumir tudo que você falou sobre Mega Tubarão 2 em uma frase que eu nunca imaginei que eu ouviria na vida, que é... Tem pouco tubarão e muito Jason Statham. Basicamente. Acho que... Lá no começo você resumiu nessa frase, eu acho que funciona
perfeito. Mas é isso mesmo. Esse é o grande problema do filme, até, porque... Você vai ver um filme de tubarão? Vamos lá, entrando na pauta, porque acabou. É isso aí, ó.
Tudo isso que tem sobre Mega Tubarão 2.
É, exatamente. Tudo que você quer saber sobre Mega Tubarão 2 é isso. Agora, assim, se você quer passar por tudo isso, se você quer ir lá, ver pouco tubarão e muito Jason Statham, se você não quer entender nada do que está acontecendo, vai. E o pessoal foi, porque a bilheteria do bagulho foi trondosa, né? Porque, tipo, porra... Mas, enfim, bilheteria não é qualidade, qualidade não é bilheteria. Bilheteria é marketing, Eu fui lá ver e eu iria ver. Eu gosto de filme Tubarão, eu gosto de Jason Statham, mas o filme não é bom. A gente tem que dividir isso e realmente tem tudo aí que eu falei.
O Facas comentou aqui no chat que o Jason Statham é o Tarcísio Meira da ação. Acho que...
Não, o Tarcísio Meira da ação talvez seja o Nicolas Cage, não?
Não sei, deixo pra vocês essa discussão.
Eu fico triste toda vez que alguém menciona o Nick.
Eu gosto, pô.
Eu não.
Mas acho que o Jason Statham tá num outro lugar. O Jason Statham, ele é o Cigano Igor. Porque você vê o Cigano Igor trabalhando? Como é que é o nome do Cigano Igor? Como é que é o nome do cara?
Eu esqueci o nome dele.
A Conge falou. Conge? Ricardo Mac. Você olha pra ele, você fala, cara, ele realmente tá acreditando no que ele tá fazendo, tá ligado? Ele tá, ó, não tem qualidade nenhuma, nada. Mas você olha e fala, pô, esse cara... Acredita no que tá fazendo, tá ligado?
Ele tá muito naquilo, né?
É.
Tá ruim, mas ele tá muito dentro daquilo.
Ele não faz a mínima ideia que tá ruim. Ele não tem esse tipo de capacidade de
discernimento.
Entender, né?
Ele tem até dificuldade de compreensão do roteiro ali, né? Ele lê com uma certa dificuldade e pronto, ele só vai.
Que é diferente do Nicolas Cage. Nicolas Cage, ele faz... Nicolas Cage, ele tem... Ele só é desproporcional. A cada grande papel dele, ele tem três coisas horrorosas. Mas aí ele vai lá e faz um grande papel. Ele tem três coisas horrorosas. Ele só é desproporcional, mas ele é incrível. O Nicolas Cage
é incrível. Ele sabe dizer não, né? Ele agarra as oportunidades que a vida dá e segue em frente.
Não importa mas ele funciona na maioria das vezes, tá? Ele só que os filmes são ruins. Aí ele vai dentro do filme ruim. O filme pede uma atuação ruim, ele vai lá e faz uma atuação ruim.
Mais um Nicolas ótimo Cage comentário incrível. Do Facas aqui. Nick Cage tem um Oscar e muitas contas a pagar. É basicamente isso.
Sim, sim. E um Oscar é pouco pra ele, viu? Ele poderia ter mais de boa, assim. Pelo menos umas, umas quatro indicações aí ele poderia ter fácil. Oi, Alva.
Eu poderia nem estar atuando, né? Eu odeio o Nicolas Cage.
Nós vamos fazer.
Eu não odeio a pessoa do Nicolas Cage. Deve ser um cara legal pra, sei lá, quem conhece ele, mas não rola.
Vamos fazer um especial Nicolas Cage trazer.
Especial Nicolas Cage, eu vou colocar aqui. A gente traz.
O Álvaro e o Facas. Pode chamar o Facas.
O Facas pode chamar aquele
gosta. A gente coloca. A gente vai listar os cinco melhores filmes do Nicolas Cage. Vai reassistir pra falar sobre esses filmes. E vai trazer o Álvaro aqui, porque ele vai reassistir também.
Infelizmente, eu tenho um compromisso nesse dia, não importa o dia que vocês marquem.
Tá combinado já com Álvaro e Facas. Vai ser um especial Nicolas Cage. Agora que a gente tem cronograma desenhado de verdade, daqui a um mês já tá confirmado esse programa aí. Pode pôr na sua agenda.
Vamos falar de Tubarão, que atua melhor e tem filmes mais divertidos?
Bora falar de Tubarão rapidão. Assim, eu descobri, eu não sabia, que tem um movimento de cinema de tubarão. Mas assim, quando eu falo um movimento de cinema de tubarão, não é que tem filme de tubarão. Tem muito filme de tubarão, eu sei, já vi alguns e tal. Mas tem um movimento que é o Sharkspotation. É esse o nome?
Achei maravilhoso.
Pegou muito de surpresa, isso demais. Sim.
Existe o Sharkspotation, e aí você percebe que um gênero de... Assim, vamos lá, a gente pode considerar o filme de tubarão como um terror, né? Eu acho que pela estrutura, enfim... E aí você percebe quando um subgênero dá certo no terror é quando você vai procurar os filmes e tem um monte italiano. Porque o italiano, o cinema italiano, ele tem um prazer enorme em fazer filme de terror genérico, esquisitão, que é sempre maravilhoso. Então, no momento que você percebe que tem um monte de filme de terror italiano, de tubarão, um monte de filme de terror...
Eu acho que travou o meu som, eu não tô ouvindo vocês, eu vou sair e entrar de novo.
Tá.
Eu não ouvi nada do que vocês estão falando e eu tô vendo a boca do Vini se mexer.
Do momento que você tem um monte de filme italiano de tubarão, você fala, pô, esse é um subgênero que virou um sucesso e tal. E aí tem esse Sharkspotation. O pessoal até atrela a ideia do Sharkspotation, essa palavra é maravilhosa, né?
Incrível.
O pessoal até atrela ele a óbvio, o sucesso do Tubarão, do Spielberg de 75, né? Se não me engano. 75, né?
Eu acho que é.
Só para não falar bobagem. 75. O pessoal atrela ao sucesso do Tubarão e é um sucesso muito, 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 muito grande. Assim. É um sucesso, para quem não sabe, o Tubarão ele muda toda a estrutura. O Tubarão do Spielberg ele muda a estrutura de cinema do que a gente conhece hoje, né? Que é o negócio do blockbuster, que foi que o Spielberg, ao invés de lançar uma cidade, ele conseguiu fazer várias cópias e lançou ao mesmo tempo em várias cidades. Então, assim, o que a gente entende como blockbuster, como cinema, lançamento amplo e tal, quem inventou isso foi o Spielberg justamente com o Tubarão. Então, o pessoal atrela isso a um movimento vamos copiar o Tubarão, como qualquer coisa dá certo. O próprio Tubarão, ele se copia um monte de vezes e e a decaída de qualidade do Tubarão é um negócio impressionante. Assim, do primeiro para o segundo é uma caída muito brusca e gigante. Do terceiro é um negócio assim que é assustador saber que o estúdio aceitou aquilo e vai indo. É um negócio horroroso. Mas criou esse movimento de, tipo, todo mundo, vamos fazer filme de tubarão. E aí, a gente está falando de 75, e é um movimento que não acabou, cara. Hoje ainda tem muito, muito filme de tubarão. E eu acho que tem o Sharknado ali, nosso grande amigo Sharknado, ele tem o revival ali, mas ele não deixou de acontecer, né? O que o Sharknado traz é essa possibilidade do maluquices de tubarão, né? Porque os filmes de tubarão, eles continuam, sei lá, você vai pegar por década, tem sempre 3, 4, 5, 6 filmes que são relativamente conhecidos de tubarão. Mas o Sharknado, ele trouxe essa possibilidade da maluquice. Então, tudo isso, ao que tudo indica, ele faz parte desse movimento chamado Shark Exploitation, que é justamente o Black Exploitation. É a ideia de você fazer uma exploração, mas assim... De você elevar ao máximo aquela, no caso do Black Exploitation, a cultura negra ali dos anos 60 e tal, para o cinema, com todas as nuances, né, e tudo aquilo ali para vender mesmo aquilo ali dentro da. Então é a ideia mesma, e aí, só que com tubarões, né? Você põe tubarão para tudo quanto é lado, tudo que é filme de tubarão, e eu acho que vira um gênero, né? Filme de tubarão.
Sim. A minha dúvida agora é, a Semana do Tubarão da Discovery, será que tá no Shark Exportation?
É Porn Shark.
É Porn Shark, perfeito.
Voltei 100% agora. A gente falou do Nicolas Cage, meu computador se recusou a participar da live, vocês perceberam.
Meu computador tem mais bom gosto que você.
Então, assim, eu gosto muito do gênero filme de tubarão, mas o gênero filme de tubarão e o Sharksploitation como um todo, ele tem algumas vertentes. E eu acho que o problema do Mega Tubarão é justamente não seguir nenhuma delas. Porque ou ele vai pro absurdo, tipo, ninguém... Acho que hoje tentaram repetir muito o que aconteceu com o Tubarão, e hoje a galera falou, e se a gente extrapolar e fizer uns bagulho completamente nada a ver... usando esse tema base, que é o tubarão, mas ir muito longe. Aí você tem os Sharknado, você tem os...
Eu fiz uma lista, daqui a pouco eu leio a lista.
Maravilhoso. Tem uma franquia que o tubarão vai ganhando cabeça a cada filme. Acho que tá.
Exatamente.
Em Tubarão de Seis Cabeças, que é o último.
É, sim.
Maravilhoso. Ou você vai pra linha do... É um filme de terror muito baixa renda, com muito pouca qualidade visual, ou com atores incríveis... Mas tem gente jovem, bonita e usando pouca roupa. Você explora isso pelo tema praia, pelo tema mar. Todo mundo de gente de biquíni, de sunga. E as pessoas morrem de um jeito horroroso. Mas é divertido de assistir.
E tinha aquele filme de tubarão de surf também, que era um fenômeno Sessão da Tarde, cinema em casa e afins. Que é outro nicho.
Sim, e sempre faz sucesso, tá? É óbvio que o tubarão com várias cabeças, o robô tubarão, ele é feito para um nicho específico, o sci-fi ali, que é o pessoal do filme que ele tá ali no que a gente aponta como trash ali, mas não é tão. Não é o trash que a gente tá falando ali dos anos 80, 90, trauma e tal. É um negócio um pouco mais. Um pouco menos trash, né? Menos gore. E muito mais pro se permitir o exagero e a maluquice, né? Mas é bem específico ali. Ele tem que ter um orçamento baixo, a maioria tem que ser feito para televisão, porque ele tem um orçamento muito baixo, então você não vai conseguir passar no cinema, etc. Se bem que, pela primeira vez na história, 2023, teremos um dos maiores épicos de tubarão passando pela primeira vez no cinema, que é Sharknado, hein? Sharknado vai passar no cinema em alguns lugares. Isso era até um cartaz que é Sharknado escrito com a com a letra da Barbie, é maravilhoso, assim. É, só que é o Steve do Barrados no Baile com uma motosserra na mão, assim, um carro. Maravilhoso.
Sensacional. Isso vai rolar o encontrinho do cinema aqui pra assistir Sharknado, hein?
Acho digno.
Vamos fazer acontecer.
Essa vibe terrira, Evil Dead, assim. De colocar um protagonista ensanguentado com alguma arma completamente absurda. Isso é muito bom, cara.
É. Então tem isso. Então, tem esse nicho específico dos tubarão maluco doideira aí. É, que não é o nicho do tubarão que se leva a sério. Que não se leva a sério. É, exatamente. Não é o mega tubarão, porque o mega tubarão não se leva a sério, se leva a sério mais do que devia. Mas ao mesmo tempo ele não é.
É um filme sério.
Escrotizado, mas é um tubarão. Quer dizer, não é o tubarão sério. Mas tem muito filme tubarão que se leva a sério, que funciona, sim. Bonitão e tal. Tem um monte. Todos eles fazem sucesso. Porque, né? Porque é fácil. Tubarão, todo mundo gosta de tubarão.
Aí, o Vinícius colocou.
Né? Eles são mó bonitinhos. É. Você olha de longe, você olha na foto, eles são mó bonitinhos.
E tem o tubarão do Mega Tubarão? Assim. Eu vou fazer. Voltando ao Mega Tubarão 2, no começo do filme, quando eles cortam pro. Eles mostram essa nova. Esse novo. Esse novo. Assim, esse nova, essa nova. Não é uma firma, não é uma. Não sei o que porra que eles fazem lá. É uma ONG, sei lá o que eles fazem. E eles têm uma. Cara, eles têm uma ideia maravilhosa de. Não se sabe de onde eles tiraram essa caceta, mas eles tiraram um mega tubarão de algum lugar e colocaram numa represa. E o cara cuida do mega tubarão, assim, ele é amigo do mega tubarão. Esse é o Mega Tubarão 2. Caralho, uma das premissas do Mega Tubarão é que o cara virou amigo do mega tubarão. E aí ele tem um cliquezinho assim. E aí você vê aquilo, você fala assim, cara, ninguém em sã consciência seria amigo do mega. E aí e a fala do Jason Statham é essa, assim, cara, você tem que ser muito idiota pra você ter um mega tubarão em cativeiro, né? E, tipo, óbvio, mas não tem como dar certo. E não dá certo, lógico. Mas quando o tubarão fica doido, o mega tubarão de estimação do cara fica doido, o olho dele vai pra cima assim, tá ligado? Tipo zumbi. E aí ele foge. É isso aí.
É tipo a galera do Stranger Things quando começa a ser.
Exatamente, é o Mega Tubarão. Aí, é isso aí. É
uma, e aí?
Uma Mega Tubarão, sei lá.
Mega Tubaroa.
É.
O Vinícius colocou na pauta uma pergunta que eu sei a resposta porque só tem uma resposta. Porque eu achei essa pergunta extremamente canalha. Mas eu vou fazer. O que precisa ter em um filme de tubarão?
Álvaro.
Cara, o que precisa ter em um filme de tubarão?
Eu responderia tubarão, mas pelo jeito vocês têm mais coisas pra discutir a parte disso.
É porque assim, depende do tipo de filme de tubarão que você tá buscando. Eu falaria um elenco jovem com poucas roupas, porque isso é um padrão de filmes de tubarão. O Avalanche Tubarão, que é um tubarão que fica na neve, ele ainda assim tem cena na jacuzzi. Então, assim, é parte do tropo o filme de tubarão, tá ligado? Então, eu acho que poucas roupas são necessárias durante a exibição das pessoas que vão morrer pelo tubarão.
Eu acho que tem que ter... O tubarão é óbvio, né, que tem que ter o tubarão. Mas eu acho que tem que ter... Pro filme de tubarão ruim, tem que ter morte escrota. Tem que ter morte que você fala, puta, essa morte é muito escrota. E não pode obedecer às leis da física. Porque filme escroto de tubarão com leis da física não funciona.
Então, por isso que Mega Tubarão 2 tem um tubarão gigante que pula.
Que pula, Ele pula algumas vezes até. Mas enfim, mas eu acho que tem que ter. Eu acho que tem que ter o gente morrendo, né? Imagina um filme, um Mega Tubarão sem vítima. Um filme de tubarão sem vítima. Eu tô indo dormir.
Tem que ter duas cenas clássicas, assim, que é o mar se enchendo de sangue, né? O sangue diluindo na água, assim, se não tiver...
Ah, mas isso é filme sério, né, de tubarão.
Não, no ruim também. né, e tem que ser do jeito porco. E tem que ter aquela câmera tremida, assim, meio na água, meio fora, com a água chacoalhando, sabe? Pra criar. Se não tiver essas duas cenas, é. Nem dá
Mega
pra dizer
Tubarão. Que é Tubarão. Voltando rapidinho ao Mega Tubarão 2. Mega Tubarão.
Esse é o podcast 2, Mega Tubarão, Vini. Fica
vontade. Sim. Mas tem uma cena. Eu vou falar tanto absurdo que eu tô sentindo que o Álvaro vai querer ver o filme. Tem uma cena que a câmera é dentro da boca do Mega Tubarão. Então, imagina que você tá o point of view da garganta, tá ligado? E aí ele vai passando assim, ó, e vai mordendo as pessoas, vai engolindo elas.
Mas ele mostra os dentinhos, assim, mostra
mas
tudo.
Mas pelo lado de dentro, point, né?
Viu? Você, mas ele mostra tudo no...
É, maravilhoso. É que dura pouco. Eu acho que se isso durasse
40 duas minutos, horas,
eu ia falar que o filme era melhor, mas...
É tá aí, ó. Tá aí um roteiro de filme de tubarão pra gente levar pra frente. Um point of view de tubarão. Bora.
É isso aí.
Tubarão. Defendo.
É, mas acho que é isso. Tem que ter umas mortes crotas. O tubarão não tem jovem... Ah, não, tem no começo do filme, né? Tem uma menina...
Na praia.
Fica pelada e vai pra água, né? Verdade.
Todos têm.
Mega Tubarão não tem.
Por isso que é ruim, tá vendo?
Por isso que é ruim? Não sei. Enfim.
O Auro já decifrou o problema de Mega Tubarão. Agora, é um problema grave. Tentando trazer um pouco de seriedade pro Mega Tubarão, o gênero de tubarão, ele surge ali de uma forma séria, né? Com Spielberg, igual você falou, de um, tipo, um clássico, revolucionou o cinema em vários níveis e tal. E Tubarão reflete muito, muito a sociedade da época. Dá pra dizer que os filmes de Tubarão, no geral, acompanham essas evoluções, discussão da sociedade, eles estão ali no momento. Lógico que tem esses mais galhofas, mas a gente falando dos mais sérios também.
Filosofa aí, Álvaro.
Cara, eu não tenho lembrança de algum filme que vai para essa linha mais séria de Tubarão. Eu acho que a galera pegou o Tubarão do Spielberg, não é um filme de Sharksploitation. Primeiro, porque Sharksploitation não existia, e segundo, que ela surge da necessidade de tentar pegar aquilo que ele fez. E eu acho que é o vazio de não ter uma crítica, de ser só um tipo, como a gente pode explorar tubarão matando gente? Isso meio que fugiu dessa linha mais séria de pensamento crítico em cima do filme. Posso estar enganado, porque também não vi todos os filmes de Tubarão, até porque os que eu gosto vão mais para a linha galhofa. Só, apesar que o Sharknado tem ali na comédia do negócio, ele tem algumas críticas sociais e tal, mas nada que seja muito para se levar a sério.
É, em 1976, quer dizer, um ano depois do Tubarão. Então quer dizer que deve ter começado a ser filmado um pouco antes. Eles lançaram um filme chamado Shark Kill, que ele é considerado a primeira cópia do Tubarão, né? Porque aí depois, no final das contas, você... que eu acho que seria o início desse Sharksploitation, como o Álvaro falou, é isso aí, né? Você tentar aproveitar isso. Então fica a coisa... O primeiro filme a copiar o Tubarão se chama Shark Kill, em 76. E aí, depois disso, simplesmente não para. Eu acho que não. Respondendo a tua pergunta, eu acho que não. Eu acho que simplesmente... Eu acho que o Tubarão, o filme de Tubarão, ele é um dos poucos exemplos de subgênero do terror que não tem essa preocupação, assim. Você é muito difícil você enxergar qualquer tipo de subtexto em filme de tubarão. Muito difícil. Até os mais sérios, assim, que você olha, você nunca vai ter um... Bom, né, tem louco pra tudo, mas, assim, eu nunca vi um filme de tubarão e no meio do filme fiquei pensando, porra, isso daí com certeza é uma alegoria para, sei lá, para a imigração do México, dos Estados Unidos, tá ligado? Eu nunca vi um filme de tubarão assim. Nossa, isso aí é realmente o que acontece com os artistas, tá ligado? Eu nunca vi esse subtexto no tubarão. Porque geralmente tubarão é. O tubarão. Ou o tubarão tá lá no meio do mar e acontece alguma coisa e a pessoa fica lá jogada no meio do mar e os tubarão querem comer ela, ou o tubarão, por alguma razão inexplicável, taca ali o Spielberg que vai muito pra beira e começa a atacar as pessoas que estão na beira. Que seria o resumo dos dois filmes de tubarão, né? Sérios. É, e aí, tirando isso, é filme de maluquice aí. Não tem limite, né? O tubarão de cinco cabeças. Aí o tubarão de cinco cabeças é uma alegoria aos cinco estados que votam. Não vai existir isso, tá ligado? Então, assim, eu sinto que incrivelmente é um do terror, né? É um subgênero que ele simplesmente não tem uma necessidade ou uma intenção. Eu nunca enxergo essa intenção. Posso estar errado, né? Não sei. Porque a ideia do tubarão ele é um arquétipo, né? Interessante e tal, mas ele é pouco usado como alegoria. Não sei.
Tem algum motivo específico? Você acha que é complexo construir uma alegoria com o tubarão?
Não, porque o tubarão, assim, né? A gente, o ser humano, ele tá no alto da cadeia alimentar, né? Dele, assim. No alto da cadeia alimentar dos seres, né? O ser humano, ele arrumou um jeito de conseguir matar absolutamente todos os bichos que ele enxerga. É, e já matou, né? Todos os bichos. A evolução do ser humano é ele tá na cadeia, ele tá no topo da cadeia alimentar e ele conseguir matar todo mundo e a maioria deles para nem comer. Mas, ainda assim, o tubarão, ele sempre é o monstro que mata o ser humano. Porque, por exemplo, ninguém tem medo da baleia. Baleia tá lá, andando e tal, ela não, né, faz carinho no ser humano. O tubarão, não. Quando você tá no meio ambiente do tubarão, no habitat do tubarão, e você tá só parado, o tubarão olha pra você e fala, ah, foca, puf, mata, tá ligado? Então, assim, eu acho que isso é um negócio que é intrínseco ao ser humano. Assim, o medo de tubarão, o medo que o ser humano tem de tubarão é um negócio muito maior. Então, ele já é uma... E até assim, quando você pensa na alegoria de tubarão, né? Aquele negócio da esqueci de novo, o negócio que fica em cima lá.
Barbatana.
Barbatana é o perigo e tal. E você tem sempre esse sinal de perigo. Você tem a ideia do Shark Tank, né? A ideia da pessoa ser um shark, que é a ideia da que ataca, que não que é proativa, né? Não é a pessoa. Então, assim, o filosoficamente falando, o tubarão ele é alegoricamente, filosoficamente falando, ele tem um significado muito forte na sociedade, tanto quanto medo, quanto como atitude. Mas, quando vai virar filme de tubarão, enfia tudo isso no nariz do tubarão, no olho, na guerra, e o tubarão vai fazer outra coisa, tá ligado? Não tem uma tentativa de aprofundar um filme em nada, né? Isso eu acho muito legal, isso eu acho muito legal de verdade. Assim. Esse desprendimento de lição de moral, tá ligado?
Que bonito pensar desse jeito.
É.
A vida pode ser mais simples, né?
Você porque as lições de moral dos filmes de tubarão é tipo, porra, eu tinha que ter fechado a praia quando o xerife falou, eu não podia ter deixado o celular no carro, eu não devia nunca ter descido, ter ficado parado aqui, a gente precisa realmente do barco maior, é sempre as lições...
Eu devia ter ouvido minha mãe, né? Tipo...
Nunca é tipo... Eu não devia ter colocado um tubarão em cativeiro. Eu não deveria ter assinado pra fazer esse filme.
Ai, cara.
O tubarão a franquia Tubarão tem vários desse último exemplo que eu dei. Eu não deveria ter assinado pra fazer esse filme.
Ai, eu adorei essa última lição, acho que é uma das mais poderosas.
Mas enfim,
talvez o que tá faltando na carreira do Nicolas Cage é ele fazer um filme de tubarão pra aprender essa lição.
Nicolas Cage não tem um filme de tubarão, será?
Caralho. Se tiver, a gente faz um podcast só sobre o filme de tubarão do Nicolas Cage e convido o Álvaro. Juntar dois assuntos que ele se interessa muito.
Tem o filme Homens de Coragem, que é com o Nicolas Cage, e eles ficam num navio durante 5 dias sem água e comida em águas infestadas de tubarão.
Sim.
Eu não acho que
sim.
É um filme de tubarão, mas é um filme com tubarões e o Nicolas Cage. Então tá aí pra vocês.
Aí ele não é um filme de tubarão, ele é um filme do Nicolas Cage.
É. Que é um roteiro perfeito de um filme do Nicolas Cage.
É do Nicolas Cage, né? Do
Nicolas Cage, exatamente.
Se a gente tivesse na época de locador, eu chegaria lá e teria a prateleira Nicolas Cage. E aí seria... Você estaria lá.
Caralho. Aí, assim, vamos lá. Uma pequena digressão. Eu digitei aqui para ver a cinebiografia do Nicolas Cage e eu achei um filme de 2016 chamado Eu, Deus e Bin Laden.
Caralho.
E o Nicolas Cage interpreta o Gary Faulkner. Então, é isso aí.
Né? Você tem todos os gostos estão por aí.
Caralho, mas... Continua, Rodrigo, enquanto eu procuro aqui, ó.
Não, tenho nem o que falar depois disso. Por mim, pode encerrar o programa que eu quero ir assistir Deus e Bin Laden. Por mim, pode acabar pra eu ir lá correr atrás desse filme agora. Ai. Não, voltando a falar de Tubarão, no decorrer ali a gente tinha comentado até de Tubarão ser filme de terror. O Vini falou isso. Vocês acham que dá pra enquadrar, tipo, num slasher? Ou não? Filme de tubarão é filme de tubarão?
Eu acho que filme de tubarão é filme de tubarão.
Tá. Não, não é um assassino que tá indo atrás das pessoas.
Mas ele não tem estrutura de slasher?
Uma força da natureza querendo matar. Álvaro, você tá sem áudio. Dá um F5 aí, por favor.
Eu não acho que ele. Eu não acho que ele tenha. Continua sem áudio. Eu acho que ele.
Voltou?
Voltou.
Foi.
Agora fala. Você não acha que ele tem uma estruturazinha de slasher?
Não sei. É porque é muito especial. É uma situação muito específica, né? E eu vejo o slasher como uma figura humanoide. Ainda que sim, ele não seja um ser humano, né? Pode ser uma entidade e tal, mas. Ele ainda é uma figura humanoide, é uma figura que você pode encontrar num corredor escuro e você pode encontrar um tubarão num corredor escuro, os filmes já mostraram isso, mas ele ainda é um tubarão. Né?
Então, mas tem o tubarão rei lá da DC, pô, ele é humanoide.
Ah, sim, sim, mas aí até saiu o filme solo dele, que eu achei incrível.
Sim. A participação ainda... dele no... O Esquadrão Suicida é maravilhoso.
No único Esquadrão Suicida.
Um filme de tubarão com o Tubarão Rei, né? Ele é o personagem principal.
Exato.
Mas seguindo toda a estrutura de um filme de tubarão.
Eu acho que o gênero, né? Eu acho que ele fica maior que o slasher, até, assim, em termos de. Não maior de tamanho, né? Mas ele não é um subgênero de nada. Tem terror e aí tem filme de tubarão. Assim, eu acho que ele é um dos subgêneros. Eu não acho que ele se encaixa em mais nada, não. Assim, tipo, tem um monte de filme que você vai falar, filme de, sei lá, de monstro. Às vezes o filme de monstro se encaixa no slasher, ou o filme de monstro se encaixa no sobrenatural. O tubarão não. O tubarão, ele é o filme de tubarão. Então eu acho que. Isso já é um diferencial gigante, né? Do tubarão em si. Então,
agora vem uma dúvida séria.
Se
Tubarão é um filme de terror, você acha que a gente já tá vivendo o filme do pós-tubarão? A época do pós-tubarão? Tá vivendo esse período?
Responde, Álvaro. Existe posse tubarão?
Eu acho que existe posse agora. Você tem que levar em conta que o tubarão é uma criatura que ela não tem uma data de vida definida. Então não existe um pós-tubarão. Porque quando nós formos embora, os tubarões ainda estarão aí. E aí vai começar a verdadeira era do tubarão. E aí a gente não vai ter acesso a isso. Então a gente está no pré-tubarão.
Pré-tubarão.
Ó, oh, eu vi...
Vai sentir o pós-tubarão quando os caras começarem a usar o tubarão como pretexto para filme de arte, tá ligado?
Quando colocar filosofia no filme de tubarão, Vini. Quando tiver esse filme moral que a gente sente falta, aí existe o pós-tubarão.
Eu ia achar incrível o cinema europeu fazendo um filme de tubarão. Um filme de tubarão do Almodóvar. Olha só.
Las von Trier
fazendo filme de tubarão. Cara, isso ia ser incrível.
Eu acho...
A gente ia entrar no pós-tubaranismo.
Aí sim.
Vai precisar de Mas eu acho que não. Acho que vai ter que ser tipo um diretor novo, assim, que ele vem meio a pegada de Jordan Peele, sabe? Ele vem tipo com um filme super filosófico sobre tubarões.
Ele quer desconstruir o tubarão.
Isso.
O tubarão. É o tubarão nadando lá e vem o ser humano e fica tentando. Pô, mas essa é a história de todos, né? Spoiler. A história de todos é o seguinte:
todos o tubarão tá quieto.
Que é o que o Álvaro falou no primeiro minuto de programa.
Todos os filmes.
O filme...
Incluindo os tubarões fantasmas. Também se é algum ser humano que mexe em alguma coisa. E faz o tubarão fantasma acordar.
O tubarão do Spielberg, ele tava de boa. Ele foi lá comer. E aí, no final, ele vai embora. Mas ele vai muito longe. Ele vai muito longe da costa. Quer dizer, se ninguém mexesse no bicho, ele ia embora. Que e aí ele ia se esquecer lá. Mas não, aqueles três bêbados, filho da puta, não largam o cara, tá ligado? Eles falam, ah, vou matar esse cara, vou matar o tubarão. O tubarão, ele tem o tubarão do Spielberg, ele tem esse, obviamente, né? Ele tem esse lado profundo de uma série de construções ali filosóficas e, enfim, intelectuais ali em cima do filme, principalmente dos três, né? Do Richard Dreyfuss, eu esqueci o nome dos dois, que é o biólogo, o marinheiro e o xerife, né? Cada um tem uma coisa para resolver e ali tal, tem tudo. Mas assim, é só o tubarão. É esse e acabou. Ninguém mais vai fazer isso porque ninguém nem tentou fazer isso.
Eu acho que o pós-terror vai nascer quando nascer um filme que mostre o pós-ataque de tubarão. Quando ele tiver ali, tipo, com dificuldade de gestão da carne humana e todo o sofrimento que o tubarão tá passando por ter escolhido comer algo ruim, entendeu? Acho que daí nasce o pós-terror. O pós-tubarão, quer dizer.
Pós-tubarão.
Eu acho que...
Acho que fica aí as ideias, né?
Eu acho que a gente deveria fazer uma... Não é só de roteiro como é da Netflix agora? Aqui tem pouquinhos redatores?
Mini sala lá.
Isso, a gente tem que fazer uma mini sala de roteiro, nós três. Ficar ali uma semaninha escrevendo... E sair com um roteiro de pós-tubarão já para vender para os estúdios, porque eu acho que tem mercado para isso, tem mercado.
Com certeza.
Será que o Jace vai ter um segmento de cação? Só cação? Tubarãozinhos pequenininhos, assim, só.
Eu poderia acho que seria um twist, assim. A gente está acostumado a tubarões cada vez maiores. Aí você traz o cação como um grande vilão.
Acho legal.
Seria incrível, dá pra filmar em Santos, né, esse daí. Acontece. Tem uma infestação de na verdade é uma grande vingança do cação, né, que eles estão revoltados de virarem prato de comida, né, de predador ele se tornou refeição. Ele decide invadir Santos, assim, ele entra nos canais, tá ligado?
Eu não gosto de cação, não, cara. Eu acho uma carne ruimzinha.
Dá pra fazer um bom filme sobre a revolta dos cação. Né? E pra mostrar que
temos bagagem sobre filmes de tubarão, eu gostaria muito que vocês listassem alguns filmes de tubarão. Eu queria dividir em duas listas.
Não, eu fiz uma lista com o que eu achei. Eu não pesquisei todos, mas acho que o Álvaro deve conhecer a maioria. Então eu vou falar dos filmes, a gente vai. Que esses são os filmes que a gente não pode esquecer e anotar aí, para quem sabe um dia a gente conseguir ver essas pérolas.
A gente. Não, quem sabe. E a gente vê em React, porque eu tava analisando hoje o nosso canal e eu descobri que o público gosta de React. Nosso React de Cinderela Baiana tem quase 1.500 visualizações. Não, quase 500, desculpa. O do Magnata, filme de Alexandre Abrão, o Vulgo Chorão, tem quase 1.500 views. Então vocês não gostariam de assistir um Sharktopus com a gente?
Cara, eu acho que a gente devia ver a franquia. Porque Sharktopus é muito pequeno, certo?
A gente fez a Semana Sharknado quando a gente ainda tava na Twitch, e a Semana Sharknado foi um sucesso.
Vamos lá,
a gente não faz a Semana Sharktopus?
Álvaro, comente o ataque do tubarão de duas cabeças. Três cabeças. Quatro cabeças, cinco cabeças, seis cabeças.
Seis cabeças. Cara, sensacional.
É um filme que é o tubarão de múltiplas cabeças?
Ele é uma mutação. Eu não lembro. Esse é um. É o que foi um cientista que fez, não é?
É.
Então, o que eu te falo, é sempre um problema do ser humano. É um cientista. Isso é um tropo comum em filmes de tubarão. Um cientista maluco resolve fazer alguma experiência e acaba soltando no mar uma criatura bizarra. O primeiro é o ataque do tubarão mutante, né? E aí ele foi tendo sequências com novos tubarões com mais cabeças. É um filme que tem. Acho que tem a Carmen Electra nesse, não é?
Tem um deles.
Um que deles tem, eu sei que tem. Eu acho que é esse que é o primeiro. Porque a verba do filme, ela vai caindo conforme as cabeças vão aumentando, né?
Eu vi, eu não lembro qual que eu vi. Eu vi um que tem um momento que ele tem um negócio de pedra e o tubarão pula por cima do negócio de pedra, assim. Eu acho que ele tá com três cabeças, se eu não me engano.
O mais recente é o Seis Cabeças, que ele já é meio que uma hidra, assim, é um negócio meio bizarro.
Porque nem cabe, né?
Então ele é tipo meio que uma estrela de tubarão.
Eu tava pensando nisso, numa estrela do mar, assim, com cabeça de tubarão, tá ligado?
Uma estrelinha, assim, e várias cabecinhas. Eu não sei se eles vão dar sequência. Esses filmes costumam, né, ter por algum.
Dá pra virar uma mamona ainda, dá pra crescer pra cima.
Eles costumam ter muitas sequências. Então, claramente, eles estão fazendo algo certo, né? Mas é um bom filme, É bem nessa vibe piada, o filme é extremamente baixa renda e ele não tem, é pra perder a cabeça. Filme de sci-fi, eu acho que vale todos, assim, que você quiser assistir, não só os de tubarão, tem outros muito bons também, principalmente com polvos. Polvos também são uma coisa
muito legal. A gente vai chegar no polvo, tem polvo aqui no meio. Tem aí o Avalanche Sharks. A qual é a escala do que, Rodrigo? Fala.
Não, eu ia falar numa escala Steve Seagal e Jason Statham. Quanto esse filme se leva a sério, assim? Quanto ele tem, se esforça?
Ah, muito pouco. Muito pouco.
Zero.
Ele não chega a um Sharknado, mas ele tá muito perto, assim. Ele se leva a zero a sério. O Avalanche Shark, ele é o clássico, tem todos os tropos, tem a protagonista que usa poucas roupas, mesmo que eles estejam numa estação de esqui. E tem várias cenas de pessoas de biquíni, de sunga, e são tubarões que por algum motivo eles conseguem andar na neve, aí rola uma avalanche e esses tubarões conseguem chegar até onde as pessoas estão na estação de esqui. E,
quem nunca? Cara,
é maravilhoso.
Neve é pura água.
Tá ali de repente andando, né?
Dois pontos sobre isso: neve é água e neve queima. Então faz sentido você estar de biquíni. Você vai pegar um bom bronzeado na neve.
Exatamente.
O próximo filme da lista eu achei muito curioso: que é o House Shark. House Shark.
Esse eu desconheci até hoje.
House Shark,
estou procurando onde assistir.
Eu não vi. Eu fui procurar o que era uma House Shark, que aparentemente é uma pessoa que quer vender uma casa, aí tá tendo um problema e tal, e é um casarão, e aí, pelo que eu entendi, a casa é invadida por tubarões.
Por um tubarão, sim.
Por um tubarão.
Exatamente. Um policial que descobre que um tubarão invadiu a casa. E,
cara, e é isso aí.
É isso.
O próximo filme da lista, dessa lista maravilhosa de coisas que você tem que anotar, é o famoso Jurassic Shark que você falou.
Jurassic Shark, que tem duas sequências, que tem nomes muito bons. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque eu gosto muito de filme que faz tipo alguma piadinha, alguma gracinha com o próprio nome. E é o que acontece, ó, o Jurassic Shark 2. Jurassic Shark já é um nome excelente, né? Mas o Jurassic Shark 2 é Aquapocalypse. E o Jurassic Park 3 é
Shark, Sea Vend. Jurassic Shark, não é parque.
É, pô. Jurassic Shark 3 é o Sea Vend. Acho muito bom. É a mesma história do Mega Tubarão. Né? Só que um tubarão menor, ao invés de ser um tubarão gigante. Mas é um tubarão jurássico que uma empresa estava tentando achar petróleo, consegue acaba soltando esse tubarão, e aí ele vai tentar pegar as pessoas.
Falando em Mega Tubarão, agora tem um filme que é uma franquia, que é o Mega Shark. E você tem o Mega Shark versus Crocossauros, e tem o Mega Shark versus Giant Octopus.
Sim.
Né?
Que, assim, todos esses animais têm filmes próprios, tá? A gente tá falando só de tubarão, mas existe filme.
A gente tá falando de encontros de clássicos, né?
E são autoexplicáveis, né? Então, Mega Shark versus Crocossauros e o Mega Shark versus o Giant Octopus, que é. Então, tá aí. Treta, né?
É filme de treta, de bicho. Gosto demais, assim. Eu queria que tivesse a mesma verba que teve o Godzilla vs. Kong pra poder ver Mas, assim, é bicho gigante tretando. Eu acho muito maneiro.
Tem um outro na lista também, já vai chegar. Esse eu acho maravilhoso. Mas o próximo da lista é o Sandy Sharks, né? Que
anda na areia.
Substitua o oceano pela areia, né? E ele é tipo. Ele tem um rolê meio. Eu não vi, mas ele tem um rolê meio criaturas lá, como é que é?
Isso mesmo. O mesmo esquema do Criaturas. É que é um filme de praia, porque a areia que os tubarões.
Ah, e não, nadam, não é o deserto. É areia, não é o... Como é que era o filme do Kevin Bacon lá? Aquele.
The Tremors.
É, o Tremors.
Vermes Malditos, não é?
Vermes Malditos. Adoro Vermes Malditos.
Vermes Malditos é muito bom.
Que franquia maravilhosa. Quem não viu, veja, cara.
Colocando tubarões.
Primeiro Vermes Malditos. Primeiro Vermes Malditos é bom até. Ele é bom. Mas enfim. É isso então, mas só que é na praia, é isso?
É, só que na praia. Eles até vão pra água, então tem a cena que o Rodrigo tinha pedido da água ficando vermelha, mas eles podem nadar na areia, e aí eles saem assim da areia da praia.
Sim.
Mas eu toparia a areia ficando vermelha igual a água, assim, a areia encharcando já teria me comprado, tá?
O próximo da lista, ele eu não sei nada sobre o filme, não precisa, né? Só achei a ideia muito boa. Que é o Shark in Venice. Traduzindo em português é o Tubarão em Veneza. E aí,
eu não vi capa, também, mas.
A capa é, obviamente, o Tubarão em Veneza, cara. E tá bom, né? Eu acho que tipo, não precisa de mais nada.
Eu espero que seja tipo a capa do Mega Tubarão, que é a boca do tubarão e o Jason Statham de jet ski. Mas eu imagino, tipo, um tubarão de boca aberta. Em Veneza e o cara de gôndola fugindo.
Não é exatamente isso.
Mas assim, eu descobri isso. A hora que eu tava pesquisando, eu olhei e falei, cara, eu nunca pensei que o quanto seria legal um filme de tubarão em Veneza. Aí e a gente perde esse tipo de coisa, né? Enfim. Nos leva a outra adaptação de clássico, né? Que eu acho que é um dos clássicos da literatura mais adaptados no cinema, e também, lógico, ele ganhou, que é o Sharkenstein, né?
Sharkenstein.
Também se resume o nome, né? Tá resolvido aí. Pra quem não entendeu. E aí
o
você tem...
O do Sharkenstein
É porque você pode levar o seu tubarão pra qualquer lugar. Você pode construir ele de qualquer maneira.
É, ele é, ele é costuradinho, né? Ele é bem...
Não, aí você pode fazer um tubarão com perninha pra sair da água. Você pode fazer um tubarão com asinha pra voar. Você vai construir seu tubarão. É uma franquia que
Lego,
tem
inúmeras
possibilidades. O Lego. É. Exato. É.
Aí a gente vai naquele que o Auro falou, que é o Sharktopus.
Mano, só a imagem do Sharktopus é incrível.
É, o Sharktopus é muito. Ele tem uma premissa muito boa, premissa visual muito boa, mas eu acho que o Sharktopus ele não é bom o suficiente sozinho. Porque eu acho que ele só chega no ápice da criatividade dele quando ele. É, na continuação dele, que se chama Sharktopus versus Whalewolf.
Não, pera, antes, explica o que é um Sharktopus. É porque assim. Muita gente não sabe inglês. O que é um Sharktopus?
Por favor. É o polvo.
Ele é um polvarão.
É um polvarão.
É uma mistura de polvo com tubarão, que foi a criação de um cientista maluco americano. Tem 3 filmes dele, tá? São 3 Sharktopus, e aí começam as brigas, que é o Sharktopus versus Whalewolf. O Whalewolf é uma baleia-lobo.
Baleia-lobo.
Enfrenta, né, o Sharktopus, e depois saiu o Sharktopus versus Pteracuda, que é um pterodátilo barracuda. Só que esse é uma história de amor entre as duas criaturas, então não é uma treta. É maravilhoso. É. Aliás, não sei se vocês sabiam, mas a franquia Sharktopus é produzida pelo Roger Corman.
Ah, não sabia. Legal. Roger Corman é um produtor, né?
É.
Grande, né? No sentido.
Ele já produziu muito, né?
Trabalhar muito, né?
Produziu muito, disse ele que só perdeu dinheiro com um filme, que é um filme que ele fez com o William Shatner, no antigo, mas então acredito que todos os Sharktopus são grandes sucessos comerciais, já que ele não perdeu dinheiro
com isso. Mas assim, o bom desse mercado é que você faz um filme, fecha um contradinho com o sci-fi, e seu filme passa lá por 20 anos, tá ligado?
Então, sim, você ganha muito dinheiro.
É um bom mercado a ser explorado. É um bom mercado.
E você tem. E aí você consegue alugar ele barato, e aí o pessoal aluga, e aí você tem um colecionismo do negócio, e a pessoa vai comprar. É o mercado que existe mesmo, assim, não é maluquice, não.
Não, é maluquice, mas existe.
Não, maluquice, no modo de dizer assim, tem um público. Aí a sequência da lista, esse eu não faço a mínima ideia do que seja. Eu não, quase não encontrei informação. Que é o Snow Shark. E aí eu fiquei na dúvida se o tubarão é de neve ou se o tubarão está na neve. Porque as duas ideias seriam muito boas, né?
Porra, é que o tubarão de neve é um problema, porque ele teria poucas oportunidades de atacar as pessoas, né? Onde ele costuma viver, as pessoas não entram no mar.
E aí, por fim. Temos o que para mim é uma das ideias mais divertidas, que é o Swamp Shark, né? Que é um tubarão que sabe-se lá como e o porquê ele foi parar um pântano, né? E vamos deixar claro aqui que o tubarão não sobreviveria num pântano. Acho que o tubarão acho que sobreviveria mais no snow do que no pântano, tá ligado?
Ele é um tubarão, o Swamp Shark. Ele tá sendo transportado e aí por um contrabandista, e o contrabandista deixa ele cair e aí ele fica lá.
Exatamente.
Isso funcionaria mais no Brasil, tipo um tubarão no mangue, tá ligado?
Tubarão no mangue, né?
Funcionaria. Mas no pântano não rola legal, não.
Até porque o pântano tem o negócio do calado, né? O calado do pântano é baixo, né? Então o tubarão ele ficaria metade pra fora, né?
Isso.
Seria um problema.
E aí, Vini, eu fui procurar o Snow Shark, porque eu fiquei curioso. E aí eu tenho que dizer que o Avalanche de Tubarões, esqueci o nome original.
Avalanche Sharks.
Isso. Avalanche Sharks é uma cópia de Snow Shark. Porque Snow Shark é um filme de 2011 em que o tubarão anda na neve.
Ah, exatamente.
E o Avalanche Shark é um filme de 2014. Então.
Sharksploitation. Aí, ó.
Muito bom. Vou fazer aqui então algumas adições para a sua lista.
Vai lá,
vou adicionar em primeiro o Ouija Shark, que é um filme recente.
Ouija Shark?
Ouija Shark. Que é,
Não, peraí. Explica esse filme perfeitinho, por favor.
É um grupo de garotas que vai para a praia e aí lá elas encontram uma tábua de Ouija. E aí elas resolvem ir para casa e começam a brincar com essa tábua. E aí elas trazem um fantasma de um tubarão que começa a perseguir elas. E aí elas chamam um ocultista. E esse ocultista tem que entrar no reino fantasma do tubarão para poder libertar ele e fazer ele parar de matar as pessoas. Esse filme é maravilhoso. De 2020. É um filme relativamente recente. É muito bom. Eu acho que vale... como das outras vezes que vocês me chamaram foi pra falar de coisas fantásticas, tipo D&D, filme de herói e tal. Então eu vou falar do Super Shark. O Super Shark tem uma premissa incrível, que é um tubarão que ele fica exposto a óleo e outras coisas tóxicas por conta da humanidade. E aí ele fica à prova de balas, ele começa a respirar e ele cresce muito. E aí ele vai invadir uma praia para destruir um concurso de camiseta molhada. Esse é o plot do filme. E aí, eles têm tudo que um filme de tubarão padrão tem que ter. E um que eu acho que é muito bom, assim, muito bom, porque não faz o menor sentido em nada. O nome é muito legal, que é Sharkansas Women's Prison Massacre. O Sharkansas é porque eles fazem Arkansas. E é basicamente assim, rola um acidente ambiental, e ele rasga a crosta do mundo. E aí, alguns tubarões pré-históricos começam a surgir, e aí eles começam a invadir o Arkansas, e eles prendem um grupo de mulheres que estão fugindo de uma prisão dentro de uma cabana. E é isso. Então, o filme não se passa com uma prisão feminina, não tem nada de água, mas ele é muito bom. Ele é um tubarões também.
Ó, eu achei dois filmes de tubarão e um deles me quebrou. Na verdade, os dois me quebraram, mas por razões diferentes. O primeiro me quebrou porque o nome do filme é No Shark, né? E o filme aparentemente é um filme hiper independente, né? Sobre uma menina, uma moça, e ela tá, ela tem uma crise existencial, e ela vai visitando várias praias de Nova York para ver se ela consegue realizar o sonho dela, que é ser comida por um tubarão. Então tá aí, a gente falou, esse é o verdadeiro pós-tubarão,
esse,
né?
Esse é genial, esse é o pós-tubarão.
Esse é um filme de 2022. Então ele é relativamente novo, ele é uma estreia aí, acho que
aí, nem viu. Estão vendo em primeira mão aqui no cinema aqui.
Então tá aí, se ele estrear no Brasil, muito provavelmente vai ser no Mubi.
Isso daí com certeza vai chegar na Mostra São Paulo. Isso daí não vai pro Spotify, não.
Mas, então, assim, esse filme me quebrou porque eu falei, pô, é um filme existencial sobre tubarão, que não deve ser tubarão, porque o nome do filme é No Shark, né? Mas enfim. Mas o outro me quebrou de um outro jeito, porque eu acho que quando você quer ser criativo, você consegue, você chega num lugar que não precisa nem fazer sentido, né? Que é um filme de 2002 chamado Shark Side of the Moon. E a premissa, a sinopse do filme é a seguinte. Décadas e décadas atrás, os russos inventaram os tubarões que não conseguiriam ser mortos. E aí o que eles fizeram? Eles jogaram todos esses tubarões na Lua, né? E agora, décadas depois, os astronautas americanos vão lá enfrentar esses tubarões. E os tubarões são uns uns brucutus tubarões, assim, tá ligado? Com músculo e tal. Então, e esse filme é de 2022 também. É, ele é da Tubi Originals. Então, muito provavelmente, ele deve logo estar no Sci-Fi.
Também no MUBI na mostra, logo mais.
É. Tem o Sharkula também, eu vi aqui.
O Sharkula é muito bom também. É. Tem o Shark Exorcist também. Shark Exorcist é um filme muito sensacional, que é uma freira satânica, que ela invoca Satanás no corpo de um grande tubarão branco para ele trazer o caos para a Terra, e aí vai um padre exorcizar o tubarão branco. Então, assim, você vê que ele extrapola... O filme de tubarão, ele não pode ser uma subcategoria de nenhum tipo de filme, porque ele extrapola tudo. Se tem qualquer coisa que você quiser, você vai achar um filme
de tubarão. Acabei de descobrir outro que me quebrou aqui. Teve outro que me quebrou aqui, chamado... E eu vou ler o nome inteiro do filme, né? É Stephen Kang's Sharks of the Corn. Porque ele entendeu um trocadilho com o nosso amigo Stephen King, Children of the Corn, que é... Como é que é em português, Children of the Corn?
É, Colheita Maldita.
Colheita Maldita. O nome do Colheita Maldita é Children of the Corn. Então,
seria basicamente Criança do Milho. Sei lá,
o nome do filme em inglês é Shark of, Children of the Corn, né? E do conto. E aí é o Sharks of the Corn. Mas eu achei muito bom porque ele é escrito pelo Stephen Kang. Então é Stephen Kang's Sharks of the Corn.
Então... Ai, maravilhoso. Eu acho que fizemos uma boa lista de filmes pra vocês aí, ó. Tem um meizinho de diversão garantida.
Fácil.
E 90% desses filmes o Álvaro aprova.
Dá pra achar mais aí. Dá pra se esforçar um pouquinho. Tem uns... Cara, tem muito filme de tubarão, é um buraco de minhoca. Você começa a pesquisar e vão aparecendo outros nomes e você vai falando, não é possível que isso aqui existe. E aí você vai continuando.
Ai, vamos.
Mas qual o teu... Vamos lá, agora falando sério, pra deixar uma dica. Qual o teu filme de tubarão sério preferido? Que não seja o tubarão, né? Vamos roubar. Qual é o teu, Rodrigo?
Porra, de tubarão sério, eu não sei, de verdade. Eu penso muito filme de tubarão galhofa. Deixa eu pensar um pouquinho. Fala aí o de vocês, por favor.
Qual o teu, Álvaro?
Particularmente gosto... Eu não sei se eu diria que não é galhofa, né? Porque ele é um filme de tubarão, no fim das contas. Mas eu gosto muito do Fundo do Mar. Com o Samuel Jackson.
É, isso que eu falo. O Fundo do Mar é o do Samuel Jackson, né?
Isso. Eu acho ele um filme realmente legal de tubarão.
Eu gosto, é legal pra caramba. E é o tubarão... Tubarão... Slash. Esse é um tubarão slash.
É.
Esse é um tubarão slash. Eu gosto do... Águas Rasas. Adoro Águas Rasas. Do Jaume Collet Serra. Que é com a Blake Lively, que ela vai surfar. E ela, enquanto o tubarão, ela fica presa numa pedra.
Foi o filme que eu pensei, mas eu vou falar outro, vai lá.
Tubarão, filho de uma puta, ele fica atazanando a mulher, tá ligado? E é o tubarão, tu vê que, cara, a premissa é esse tubarão, ele quer só te atazanar. Ele finge que não vai, ele vai, aí ele passa. Aí ele mata o cara que tá indo, ele fica ali só atazanando, acho maravilhoso. E é um filme de suspense legal e tal, a personagem é legal, funciona. E é um filme de tubarão, né? E pelo menos tem que sair do óbvio.
Eu tava muito com o filme galhofa na cabeça, e aí eu fui tentar lembrar alguns, eu ia citar esse. Mas, eu vou citar outro então, que é o Espanta Tubarões, é um ótimo filme de tubarão.
Pior que é.
É mesmo.
É um ótimo filme. Divertidíssimo. E eu acho que falamos tudo o que podia para falar sobre filmes de tubarão. Eu aposto que esse é o podcast Brasil mais completo sobre Mega Tubarão 2 e sobre filmes de tubarão. Talvez o único podcast do Brasil sobre Mega Tubarão 2.
Mas eu acho que, para acabar, eu queria citar mais dois filmes.
Caralho, não acaba nunca a lista. Vai.
falei, cara, o bagulho
um é o 90210 Shark Attack, que não tem tradução pro Brasil, mas deveria ser um ataque no Barraço Baile. E o outro que é o ataque do tubarão perdido, né? Que na verdade em inglês é Riders of the Lost Shark, né? Em homenagem ao nosso amigo Indiana Jones. Então, é essas duas últimas
dicas. Ai, meu Deus. E se você chegou até aqui no podcast do Cinema Aqui, se valeu a pena todas essas nossas dicas de filme, faz o favor de se inscrever na plataforma que você estiver ouvindo, Spotify, Deezer, Google, iTunes, YouTube, se inscreve. Curte, deixa avaliação, por favor, principalmente no Spotify, essa avaliação faz a gente chegar mais longe. E nessa semana vai ter uma caixinha de pergunta lá no Spotify perguntando qual o seu filme de tubarão favorito. E não precisa ser só filme de tubarão sério, pode ser filme desses que a gente listou aqui, mas a gente quer saber sobre filmes de tubarão. Certo, Vinícius?
Certo.
Você quer deixar a sua recomendação de filme de tubarão pessoal desses piores, cada um de vocês? Já para incentivar a galera. O meu é Sharknado. Eu tenho um amor muito grande de Sharknado. Eu acho que parte da graça dele é que ele não soube quando parar. E aí, no final, ele só foi ficando cada vez pior.
A minha indicação é... Cara, vai ver outros filmes, porque são muito ruins todos. Eu não consigo. Até o Sharknado me dá uma hora que dá uma nervosa, assim. Ele passa do limite da piada aí ficava passando mal, assim. Dava dor de cabeça até. Acho muito ruim. Então, vai ver filme de jacaré.
Tá, perfeito. Bem aí, podcast Cinema Aqui, filme de jacaré. Você, top, qual você?
Esse é o top
você
como
grande.
Eu gosto muito do Octoshark. Não, não adianta. Ele é o meu favorito. Eu gosto real, assim. Eu sei que é ruim. Mas assim, eu não vou falar que é ruim. Eu sei que ele tem um padrão de qualidade sci-fi, que é um padrão que a gente já espera um pouco menos, mas ele é muito divertido, assim. E eu gosto de treta de bicho, então o Octoshark versus Terracuda e o Octoshark versus Werewolf são, assim, muito bons.
Álvaro apostando na rinha de galo amanhã cedo. Nada, cara, eu tô gosto de treta de bicho. Ai, galera, mas é isso. Muito obrigado por quem chegou até aqui. E agora nós temos as nossas tradicionais recomendações. Que eu não sei se o Álvaro está preparado para isso, eu não lembro se ele já participou de uma dessas. Mas explicando para o Álvaro, explicando para a nossa audiência, no final de todo o Cinema Aqui, a gente agora criou um quadro que nenhum podcast fez antes, que é recomendar alguma coisa. Então, como a gente é dessa área de inovação, a gente gosta de criar coisas novas, a gente fez isso. Mas tem uma regra muito importante, que não pode ser filme. Tem que ter relação com o tema, mas não pode ser um filme.
Então, a minha indicação é um livro. Para quem gosta de bicho atacando, vai ler Cujo.
Cujo?
Cujo, do Stephen King. Que é mais ou menos um tubarão, só que na verdade não é um tubarão, é um cachorro.
O tubarão é o cachorro do mar.
O tubarão é o cachorro do mar, exatamente.
Eu acho que faz sentido. Você, Álvaro, tem recomendação?
Olha, a minha recomendação é o restaurante Mar del Plata aqui em Santos, que é um cação excelente.
Eu não gosto de cação.
Ai, meu Deus do céu.
Qual é essa indicação, Rodrigo?
Tenho três indicações. Duas para quem tem filho e uma para adultos. A para quem tem filho é Baby Shark, porque é uma das melhores músicas feitas nos últimos 20 anos. Então, quando começa o Running Shark e você vê a criança correndo igual uma maluca, é um momento incrível. Então, ouça, coloque Baby Shark para os seus filhos. E se você tem filho também, deu para ele a pista Hot Wheels Ataque de Tubarões, porque eu queria muito uma dessa na infância e eu não tive. Então, faço. Mas, a última dica, que é a mais importante, o disco Nadando com Tubarões do Charlie Brown Jr., que é um dos grandes momentos da carreira deles. A partir daquilo ali foi só desgraça, assim, só desandou. Ah, teve o acústico, mas pra quem gosta...
Não tem um funk que tem um tubarão aí que tá na moda? Tem muita gente
tubarão, no TikTok dançando. Te amo, Falcão. Te amo, LK. Ai, Tubarão.
É o MC Rian de SP.
É o Tubarão. Exatamente. Do funk.
Fica aí a outra
dica. Fui no show deles, então fica aí a recomendação. Podem ir fica no show dele também.
Outra recomendação.
É isso aí.
Tubarão, te amo. É isso. Álvaro, muito obrigado, cara, por participar mais um programa, sempre trazendo ótimo conhecimento sobre tubarões.
Valeu, Álvaro.
Quando eu precisar de alguma consultoria, é você que eu vou chamar.
Muito obrigado. Quem quiser te seguir, quiser conhecer onde mais do Conto Lúdicos, como que faz?
Pô, eu tô em todas as redes sociais como Contos Lúdicos, @ContosLúdicos, e no Twitter, @AlvaroRSilva, no Twitter, né, agora. Então pode conversar comigo, falar comigo, eu tô sempre fazendo eventos pela cidade de Santos. Esse mês, se eu não me engano, vai ter evento lá do Contos Lúdicos no Save Point, de jogos de RPG com temática de terror e horror, então fiquem ligados nas nossas redes para poder ir lá conferir.
Perfeito. E aí vamos fazer também a mesa especial Tubarão.
Dá pra fazer, hein? Dá pra fazer, vai ficar legal o bagulho.
Sim. Fica perfeito. Vamos organizar isso daí.
Vai ficar.
Ai, Vinícius, valeu, cara, por mais um programa. Semana que vem voltamos eu não lembro qual é a pauta. Mas olha, agora que é sério que a gente tem pautas organizadas, eu não lembro.
Mas agora...
Voltamos semana que vem, com certeza. E fica aí, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, não esqueça disso, fechou?
Tenho que reforçar algumas vezes, pois número de inscritos não condiz com o nosso número de plays. Então é isso.
Abraço.
Muitíssimo obrigado, um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.